Toque de 3 segundos para começarmos o plantão. 3, 2, 1. Fala galera, aqui é a Angélica, está começando mais um plantão do Passadorama e hoje estamos com Rodrigo Elias e Thalita Mitsui.
Olá, olá, galera.
Boa noite, queridos e queridas.
E boa tarde.
E bom dia.
Ou
também,
bom
né?
Bom dia.
Jamais saberemos.
Nunca ficará claro.
O tempo
claro.
É relativo.
Isso.
Vamos começar?
Vambora. Começa aí o tiroteio, que essa pauta tá uma delicinha.
É, esse plantão tá leve, tá light. Então a gente tem aqui essa notícia sobre a fala do Manuel Castells, que o Brasil está entrando em uma ditadura. O que seria uma ditadura no século XXI? Começando por assuntos históricos, né? Claro que quem a gente vai puxar agora é... Rodrigo.
O Manuel Castells é um sociólogo espanhol muito famoso já, né? Não precisa ser apresentado, obviamente, mas ele trabalha com essa questão da internet, né? Pelo menos desde os anos 80, desde os anos 90, ele tem trabalhado muito com o impacto da internet na sociedade, né? Então, como que há impactos políticos, sociais, econômicos, e ele vê o Brasil, né, agora em meados de julho, e no Rio de Janeiro ele falou que o Brasil, né, como a Angélica falou, está entrando numa ditadura suave, né? Numa ditadura com outro cariz, né? Muito diferente das ditaduras clássicas que a gente já conhece.
É uma ditadura kawaii, como diriam os japoneses, né? Que fofinha. Ele está com essa pegada com os otakus. Eu não sei se vocês acompanharam, mas no Twitter... Tinha um bando de otaku que tava defendendo o Bolsonaro, falando que ele era personagem de anime, e ele super entrou na vibe e postou fan art dele como se fosse personagem de Naruto, essas maluquices.
Eu lembro.
Porque
acho que
esse
foi
é o
antes
presidente
da
do nosso país. Não, cara, foi esse ano, sei lá, acho que tem alguns meses, sei lá, talvez em março. Mas rolou isso.
O Bolsonaro. Nossa. É um grande ventilador de merda ligado no modo freestyle, né? Mas enfim,
tem essa potência, né?
Isso que o Castells falou tem a ver com várias coisas, né? Uma delas é que atualmente os cientistas políticos, os historiadores e tal, não trabalham mais com aquela concepção de golpe de Estado que a gente conheceu nos anos 60, por exemplo, né? Tem um teórico americano importante que criou uma espécie de manual do golpe de Estado nos anos 60 e falava naquela coisa do militar, tomar os pontos estratégicos, depor um governo e blá blá blá. Só que de um tempo para cá os golpes de Estado eles se transformaram, né? Uma estudiosa americana conseguiu classificar pelo menos 6 tipos de golpe de Estado que são possíveis de acontecer, que são recorrentes recentemente. Um desse tipo de golpe é, por exemplo, você estabelecer um novo governo através da manipulação do cenário eleitoral, né? Por exemplo, você perseguir opositores, né? Você manipular...
Por exemplo, o Brasil.
Você manipular a propaganda, manipular as informações. Então você mantém todo um desenho institucional normal, aparentemente democrático, mas na prática você está subvertendo a forma como a Constituição, como a democracia funciona. No caso do Manuel Castells, ele ainda traz a questão da mudança nas formas de comunicação, né? Como que essa coisa da internet e a forma como determinados grupos conseguem manipular esse novo ambiente de informação, isso acaba causando uma mudança nas relações de poder, né? E o que a gente está vendo, basicamente, é o uso que o Bolsonaro está fazendo no Brasil, né? Na verdade, esse governo, que ele é um dos membros desse sistema, mas isso acontece também em outros lugares do mundo, como que se manipula o ambiente informacional para solapar as bases da sociedade contemporânea ocidental, né? Por exemplo, a ideia de democracia, a ideia dos direitos humanos, né? Como que esses valores que supostamente estariam na base da nossa sociedade vão sendo subvertidos, né, paulatinamente. Acho que é um pouco a fala dele.
Tem algumas coisas importantes aí pra gente considerar, né? Acho que essa questão de, você falou em manipular informações, manipular propaganda, né? Manipular as eleições até, né? As informações em torno de eleições e tal. Eu vejo que o problema central é dinheiro, né?
Ah, sim.
Eu gosto sempre de lembrar que se é possível você fazer... Não, mas é claro, cara, se é possível você fazer uma conta pra você de dinheiro, de quanto você precisa investir em marketing pra você ser eleito um deputado federal, estadual, whatever, qualquer cargo eleitoral, ou parece que o problema tá meio aí, né? E não exatamente nas ideias que você tá vendendo ou não, nas ideias que você tá propagando ou não, né? Acho que isso pode ser um detalhe relevante pra gente considerar. E uma outra questão que o Rodrigo estava comentando também sobre essa coisa do poder e da comunicação, né, em si e tal, é uma expressão que o Castelo usou nessa visita foi ditadura da era de informação, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, porque acho que, né, vincula exatamente esses dois elementos.
É, porque você acaba mexendo com o imaginário, né, da população. Com isso, eles ficam, me corrija se eu estiver errada, mas você acaba ficando sem referência do que seria o correto e o que seria o manipulado que colocaram na sua cabecinha. Isso. Então, acaba, como esse governo terrível, eles acabam colocando todas as pautas contrárias aos direitos humanos, ao respeito, e você acaba ficando fragilizado nessa questão.
Inclusive, né, o Castells fala disso também, como que, em primeiro lugar, a gente não faz escolhas políticas a partir da lógica, né, daquilo que seria uma racionalidade dentro dos parâmetros convencionais. Nós fazemos escolhas políticas baseadas em emoções. Então, como pois é, através das redes, né, das mídias sociais e tudo mais, a partir dos algoritmos, como você cria determinadas bolhas, né, de satisfação de determinados pontos de vista e sentimentos, a partir do conhecimento disso, do controle dessa distribuição pormenorizada de informação, você manipula os medos, os desejos, né, isso... Ficou óbvio no caso da Cambridge Analytica e ficou óbvio também no uso não investigado pela justiça brasileira que se fez das mídias sociais, do WhatsApp, nas eleições brasileiras.
É verdade. Agora é importante lembrar também que essa manipulação de emoções não é nenhuma novidade, né?
Não,
o problema é que agora a gente tem uma escala intergaláctica.
Sim.
Né, como uma
níveis
potência
exponenciais.
E juntando com o que a Angélica tinha falado, né, da questão do dinheiro, eu acho que é um ponto que não entrou na fala do Castells, né, talvez porque ele tenha abandonado o marxismo, né, há muito tempo.
Ficamos tristes. Pai Marx não gosta disso. Pai Marx não aprova.
Tá decepcionado lá no caixão.
É que essas formas de manipulação do ambiente público, da política e tudo mais, atende a uma manutenção da exploração e da desigualdade, né? Então, quem são os grupos que estão utilizando esses métodos, né? Esse novo ambiente informacional para impor agendas ultraliberais? Não são os trabalhadores, né? E as trabalhadoras. Não são as pessoas pobres. É o grande capital, né? E saiu... há pouco tempo a notícia de que o Bradesco teve lucro recorde agora, né, no primeiro
bateu
ou no segundo trimestre.
Bateu o recorde do ano passado?
Bateu o recorde, ele faturou 25% a mais do que no ano passado. Qual setor da economia numa crise recessiva sem precedentes cresce 25%
consegue, né,
de um ano para o outro? Quem
o era... sistema financeiro.
Quem já conseguiu crescer 25% em alguma situação normal?
As minhas dívidas.
Só que
quando
for ao contrário, eu ia falar exatamente isso. Se o crescimento for ao contrário, isso acontece comigo todo mês.
Ah, é isso. A minha dívida no
Rindo
banco também
chorar.
Cresce nessa velocidade.
É, cara, mas vamos ficar com os corações aquecidos, porque ele no final da entrevista fala, né, que pelo menos esse poder de coerção é frágil e que racionalmente as pessoas podem fugir dela. O problema é que eu não vejo, assim, eu sou uma pessoa que tá muito sem esperança, eu não vejo esse movimento de querer sair desse controle, dessa persuasão que é feita em cima da grande galera. Então, não sei se a gente consegue sair dessa dominação, se ela vai ser realmente passageira. Eu espero que seja, obviamente, mas...
Eu acho que tá, o mundo tá em crise, né? O mundo ocidental, especificamente, porque é sobre ele que a gente fala mais.
Pode
né?
acabar. Pode acabar esse mundo ocidental, chega.
Chega, já deu, né? Mas acho que tanto as pessoas progressistas quanto as pessoas não progressistas, tá todo mundo meio, né, meio perdido, aflito, angustiado. E acho que é mais fácil a gente fugir para os ambientes de seguranças e de certezas, né? Então, se eu tô num lugar onde eu tô me certificando das coisas que eu acredito, enfim... Eu vou continuar nesse lugarzinho. Então, acho que é difícil, às vezes, a gente enxergar que movimentos são esses que podem estar fugindo dessa lógica, né? Que eu acho que essa lógica do querer ser reforçado, querer se satisfazer sendo reforçado, se vendo reforçado e legitimado, acontece para os dois lados. E eu não sei, né? Talvez para a gente consertar as coisas que estão acontecendo, a gente tenha que se incomodar mais, né? Sair da zona de conforto, enfim, pensar sobre outras coisas, e nada disso significa conversar com fascista. Tá?
Então não, você é quer dizer, mesmo. Angélica, que a solução é ir pra rua?
Não necessariamente, mas tentar refletir sobre isso, né? Por que que a gente tá querendo se satisfazer, mesmo nas nossas esferas, né? Porque as nossas conversas sempre caem no mesmo lugar e a gente, enfim, não sei, né? Tentar furar essa bolha de alguma maneira e...
Ao invés de furar a bolha, a gente pode quebrar vidraças de bancos?
Eu acho que isso funciona também, principalmente daqueles que lucraram 25%.
Ai, com certeza. Vamos. Me chamem para esse rolê, tô aceitando.
Por favor. Então, fechamos o nosso primeiro bloco.
Yay!
Podemos passar para um grande projeto que foi anunciado pelo gloriosíssimo ministro Weintraub. E é que a gente apelidou de projeto Foda-se.
Isso.
Rodrigo, na verdade,
eu também acho.
Projeto...
Diga. Eu também acho que esse Futurice, eu não duvido nada que ele tenha sido baseado no Noronha-se, da nossa querida Bruna Marquezine. Cara, eu acho bem provável que ela esteja envolvida nesse projeto, que ela vá aparecer em alguma campanha publicitária do governo dizendo que isso é maneiro.
Não, é bem
não,
provável
zoeira,
e a lógica
mas...
é a mesma também, né? Porque
exatamente.
O estudante de universidade pública que não tiver dinheiro suficiente para ir para Fernando de Noronha também não vai ter dinheiro suficiente para continuar estudando
estudar.
Na universidade pública.
Ainda mais se ele for do curso de algum curso de humanas, né? Porque aí desiste tal,
isso,
e tal.
Isso, porque provavelmente vai acabar, né?
É, vai fazer coxinha.
Mas... Vamos devagar, não é?
Ah, Angélica, esse tema me deixa muito pistola, cara, me desculpa, porque mexeu com educação, mexe com estudante, e teoricamente eu não tô estudando, então, porra,
ai, estamos todos estudando, né, todas as pessoas aqui inventam, tipo, fazendo pós-graduação, fica, né, esse negócio de ser professor e professora, né, são decisões muito...
Tristes.
Muito acertadas nas nossas vidas, né, que tem muito a ver com a quantidade de dinheiro que a gente deve. Mas, enfim, vamos só dar um contexto, né, agora na manhã de quarta-feira, dia 17 de julho, tem um tempinho já, né, mas enfim. Foi apresentado num glorioso palco, e eu queria falar que é um PPT, mas eu não tenho certeza se é um PPT, né, mas parece, mas um negócio meio futurista, meio Steve Jobs,
deve
né?
ser um Prezi, não deve ser um PPT, é um Prezi.
Deve ser, não, mas acho que Prezi já é coisa do passado.
Que
mas,
isso, Prezi é do passado?
Foi apresentado esse programa Futurice, um plano que acena com modificações no financiamento de universidades federais, para ser bem, né, objetiva. Rodrigo, o que é esse plano? Fala pra gente.
É, esse plano é uma tentativa.
Merda.
É. uma péssima tentativa. Quer dizer, péssima para quem está do lado da educação, né? Mas para quem está do lado do ministro da Educação, é um ótimo programa. Ele, na verdade, ele oficializa uma privatização informal do ensino público superior federal, né? Ele propõe, na verdade, uma espécie de parceria público-privada de abertura da universidade para o financiamento a partir do interesse de empresas privadas, né, que vão financiar pesquisas na área de ciência, tecnologia, esse tipo de coisa. Agora, aí tem vários problemas, né? Por quê? Além de abrir para essa participação, entre aspas, né? Eu estou fazendo aqui com os dedos, ninguém está vendo, essa participação de empresas, né? Ou seja, do capital, na exploração da produção de conhecimento nas universidades públicas, isso também vai eximir o Estado do custeio do funcionamento das próprias universidades públicas, né? Isso sendo anunciado num momento de corte. Além disso, vai exigir que as universidades, né, aquelas que aderirem aos programas, ao programa, que elas se abram para uma administração das chamadas organizações sociais, né,
Maravilhosas.
que são um problemão, né, que são supostamente instituições, né, de direito privado sem fins lucrativos, estou fazendo aspas
Risos.
de novo, né, que cuidam do funcionamento das instituições públicas, né?
De algum
Agora,
órgão público, né? De alguma instituição pública.
pois é, então,
Lembrando que elas não têm nenhuma obrigação de transparência com
exatamente.
dinheiro, embora elas cuidem de uma instituição pública. Acho que isso é um dado
Isso.
importante.
Agora, essas organizações sociais, elas estão muito presentes já nas universidades públicas, né? Desde a época do Paulo Renato, né, que foi ministro do Fernando Henrique, mas em setores assim da mais da manutenção do campus e tal. Agora, a proposta pelo tal do foda-se ou do futura-se, como preferirem, é que essas organizações sociais elas assumam de fato um controle das universidades. Então, assim, é realmente uma privatização
Não
sem
oficial.
privatizar oficialmente, né? Ou seja, estou falando muito ou seja, né? Mas na verdade é porque são muitas consequências graves. Entre
Sim.
outras coisas, você virtualmente acaba com o financiamento público das
Com
universidades.
obrigatoriedade, na realidade, né?
É,
Financiamento público, né?
e
Porque.
isso não acontece nem nos países que são utilizados como exemplo, né, para apresentação desse tipo de iniciativa, como nos Estados Unidos. Onde, mesmo no setor de tecnologia, nas universidades públicas, a maior parte do financiamento é financiamento público. Então, aqui você quer retirar o financiamento público, sobretudo porque você tem a maldita PEC que congelou, né, que colocou um
Os
teto
gastos.
nos gastos,
Sim.
inclusive com esses gastos obrigatórios. Então,
É
você tem vários
foda.
problemas, você tem a necessidade de mexer em uma vasta legislação, inclusive na Lei de Diretrizes e Bases, e você provavelmente vai atingir normas de âmbito constitucional também, né? Então, assim, é um
É,
problema
com
muito,
certeza.
muito, muito grave
Sim.
e a repercussão, assim, na sociedade civil como um todo, ficou muito aquém daquilo que é o provável resultado desse projeto absurdo.
Conta
Eu
pra
acho que
gente, Thalita.
vale. Oi?
Conta pra gente, Thalita, era justamente quem eu ia chamar. Você,
Amor.
como.
Como pessoa
Mais recente
pistola.
diplomada, pessoa pistola com esse projeto. E
Não, eu
também. Não, mais
queria.
recente diplomada? Ou é o Eduardo? Não me lembro mais.
Não, eu acho que eu sou a mais recente. Eu sou a jornalista mais novinha do bonde, a Foquinha.
E educadora, né? Educadora lá do projeto, maneiro. Enfim, vamos lá.
Exatamente. É para sempre no meu coração o projeto Construindo Saber. Mas enfim, eu acho que a gente tem que mencionar bastante, né, dar uma frisada boa na questão da OAS, né, que são as organizações sociais. É, para quem é do Rio, né, nossos ouvintes cariocas, A gente teve recentemente uma experiência maravilhosa, só que ao contrário com OS na gestão de saúde, né? Tem, se eu não me engano, 10 contratos da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro que estão com irregularidades. E as denúncias, né, que foram feitas pelo Ministério Público e acho que pelo Tribunal de Contas do município, falam de, assim, o início, né, má qualidade de prestação de serviço básico que a gente acompanha nos jornais diariamente, superlotação, e até o famigerado superfaturamento, aquela dipirona que na farmácia tu compra por R$1, no hospital tu deveria comprar mais barato ainda, mas tu compra um frasquinho de dipirona por R$15. E, assim, eu falo de dipirona porque é uma substância que eu uso com frequência, porque é dores de cabeça, né? A pistolagem tem o seu preço. Mas o dano aos cofres públicos, né, desses contratos péssimos com OS da Secretaria Municipal, se eu não me engano, somam mais de 70 bilhões de reais, cara. Milhões, para deixar claro. Milhões. Então, imagina esse projeto a nível federal. A gente está falando com a questão da saúde, âmbito cidade do Rio de Janeiro. Imagina você julgando, brincando o destino de, sei lá, vários brasileirinhos. Eu sou muito ruim com números, galera. Então, sei lá, a gente tem o quê? Um bilhão de brasileirinhos em universidades? Eu não sei. Eu acho que um bilhão é o total de brasileiros mesmo.
Não, o total são 8 trilhões.
De brasileiros? Eu acho que não, cara.
Vamos fazer em chocolatinho. Quantos chocolatinhos você acha que tem na universidade hoje?
Segundo Pedro Doria, que é o grande, grande jornalista, especialista em tecnologia e defensor da Lava Jato, ele disse que a Lava Jato descobriu um desvio, né, por corrupção de 8 trilhões de reais. Assim, tipo, okay. Muitas vezes maior do que o PIB brasileiro. Enfim.
Eu acho que
ele apagou, mas tem print.
Eu também acho, né? Tudo começa de algum lugar.
Compreender, né? Pois é, total.
Por isso que eu só consigo contar até 3, depois de 3 são muitos. Isso já resolve.
Quantos dedos você tem, Rodrigo?
Muitos.
Ai, eu acho assim, mano, com esse ponto que vocês falaram, mas acho que vale frisar também, né? Não é novidade, né? Não é exatamente uma grande novidade que está sendo trazida. Como nada nesse governo maravilhoso é uma novidade, né? Mas isso também não é. O Rodrigo lembrou bem aí do Fernando Henrique e tal. A gente já viveu.
De já triste viveu um memória.
Negócio... Pois é, né? Viveu um negócio muito parecido. Foi difícil enxergar uma luz no fim do túnel, mas ela aconteceu. E agora a gente está aí de novo, mas no setor da educação, para a atividade fim, né? Porque... Enfim, a gente já vive, a gente que é da academia e tal, a gente já vive essa lógica da produtividade, que eu chamo de ditadura do latte.
Ai, Cate, cara, não fala não, cara. Não, já era, né? Não tem mais bolsa.
Nunca mais, nunca serão.
Sim. Não, mas, você, enfim... além disso, né? Eu tô fazendo um interrupt horrível aqui,
né?
Desculpa.
Tô percebendo.
Normal.
Bem, vamos
Rodrigo
lá.
É mestre.
Tadinho! Não! Fala, bem.
Foi mal, galera. Não, mas só uma coisa, para não ficar totalmente esquecido, que isso amplia as desigualdades regionais do Brasil, né?
O Brasil embora já esteja escrito no projeto que ele vai reduzir as desigualdades regionais,
pois é.
Tá escrito com esses termos.
Porque, por exemplo, você pega todos esses campos, essas universidades, além disso, né, ele pretende criar, né, o projeto pretende criar fundos privados de investimento a partir da alienação dos bens públicos, tipo prédio.
Exato.
Da universidade, terrenos, que vão
não,
ser passados como garantia.
Isso não tem liquidez nenhuma, né? Se precisar da grana, exato, como é que vai fazer? Eu vou vender aqui o terreno.
Exatamente.
Na mesma hora, né?
Absurdo.
Vou botar
no LX. E não vai ter uma separação, né, do dinheiro que as universidades precisam para sobreviver hoje entre o dinheiro que vai entrar desse projeto daqui a sei lá quanto tempo, que vai depender da venda de um terreno. Gente,
sim, e sem falar que as universidades, né, os campos, né, nas regiões mais interior do país, das regiões mais pobres, que não forem de interesse das empresas, vão ficar relegados à ruína, né?
Ah, com certeza. Então, vamos focar bastante nessa parte de
projeto
interesse...
De...
fala, meu bem, tava fazendo women's rapting.
Não, é um projeto de destruição, né? A Thalita falou que ela dava aula lá no projeto Construindo Saber. O nome desse programa federal é o programa Destruindo o Saber, né?
Foda-se, destruindo o saber, né? Basicamente, mas acho importante frisar nessa questão do interesse do mercado, né? Você chama de interesse das instituições privadas e tal, mas acho que a gente pode chamar de interesse do mercado. O mercado tem interesse em quê? Em fazer dinheiro. Então, a pesquisa sobre feminicídio traz dinheiro para alguém? Será que alguém vai querer pagar para um pesquisador estudar sobre isso numa universidade pública? A gente pode ir pro campo da saúde também. Desinteria ainda mata, não mata? Mas dá dinheiro para alguém estudar por que isso acontece, as causas e como a gente pode prevenir isso. É bizarro a gente estar discutindo sobre isso ainda em 2019, mas mesmo assim precisa ser discutido, precisa ser estudado. Né? Dengue, malária, doença de gente pobre, alguém que importa, dá dinheiro, não dá dinheiro. Então, vamos todos, né, tirar um segundo e pensar sobre isso.
Cara, ainda falando sobre essa questão do capital, tem um artigo, né, que é alterado com esse novo programa que eu gostaria de ler na íntegra, porque ele me deixou muito pistola.
Por favor.
É, vamos lá.
Leia pra gente passar raiva junto.
Isso aí.
Eu tenho que ver exatamente qual o número desse artigo. Ah, peraí, tá aqui. Ele tá dentro do artigo 27... Aí é um artigo 3º C. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estimularão a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras. Estrangeiras.
É.
E, assim, continua. Promovendo sua interação com ICTs, entidades participantes do programa Futurice e empresas brasileiras. As empresas brasileiras vêm em terceiro lugar. A gente está falando de um projeto de educação nacional.
Uhum. Mas não é?
Meu amor, o que que tá acontecendo?
É, cara, o que acontece, e acho que o pior de tudo, se o Fernando Henrique fizesse um programa desses, não tô querendo defender o Fernando Henrique, não. Mas
por favor,
ele nunca, ele nunca fez uma propaganda
não,
nacionalista
não.
Dele. Ele nunca fez uma propaganda ultrapatriótica, que ele era hipernacionalista e tal, ao contrário.
Não,
assim,
pois
ele
é.
Colocou na sua propaganda essa cara dele de o vendilhão do país, né?
É, mas exatamente.
Cara, eu aposto que o Bolsonaro nem leu essa porra desse projeto.
É, nem leu isso. Provavelmente eu nem tenho certeza.
Ele nem sabe ler,
sabe ler, né? Então, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, o Bolsonaro se vende como um ultranacionalista. Então, eles são muito canalhas, né?
Pois
porque
é, mas
existe uma distância enorme entre a pregação e as políticas implementadas. E como que isso, como que essa máscara não cai, né?
Mas não é uma questão da máscara cair ou não, é porque a gente vive na era do duplo pensar, né? Ele pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo, e tudo bem, são os empresários que vão salvar o Brasil, então não importa de onde ele seja. Ao mesmo tempo, ele também pode ser um grande patriota. A gente sabe, acabamos de falar do Castells aqui, e a gente vive nesse momento em que ele pode ter dito que ter ofendido todo o Nordeste brasileiro e ao mesmo tempo não ter ofendido. Por quê, né? Porque era só uma brincadeira.
É bizarro, cara. Também é interessante do jeito pior possível, deixando claro. Esse culto ao empreendedorismo que está sendo desenvolvido com esse programa, né? De desacelerar a construção de empresas em garagens. Cara, ele fala isso na entrevista.
Fala isso.
E que é para trazer esses programas de garagem para dentro das universidades. Não, isso é só mais uma prova, né, que o empreendedorismo está dominando a cabeça dessa gente maluca, gente.
Agora vamos conversar
aqui
entre a gente, né? Nós três que moramos num centro urbano do Rio de Janeiro, um dos lugares mais ricos do Brasil. Você conhece alguém que tenha montado sua própria empresa de tecnologia em sua garagem? Eu não conheço nem gente que tem banda de garagem. Eu só queria falar isso.
Não,
banda de garagem eu até conheço.
Alguém tem que ficar desenvolvendo uma empresa. Vamos tirar essas crianças dessas garagens, porque elas estão sofrendo muito, precisam ser estimuladas em outros ambientes, principalmente dentro da universidade. Esse é o problema do país.
Exatamente.
Favor, mas isso é uma falácia enorme, né? Porque é uma desculpa para você, na verdade, tirar o financiamento da pesquisa pública e do ensino público.
Com certeza.
Público.
Sim.
E assim,
além
você
disso,
joga a responsabilidade nos particulares.
Não, e fora que jogando no particular, você deixa de financiar pesquisas como pesquisas sobre racismo,
exatamente,
pesquisas sociais, todo o estudo da sociologia, da antropologia, novamente para o esquecimento. Você não vai patrocinar, não vai dar verba para um projeto que não vai te dar lucro imediato.
Nem imediato, às vezes nem.
Às vezes nem tem lucro, né? Porque a gente nem dando aula disso ganha dinheiro.
Pois é. Inclusive, isso é óbvio, né? Porque as instituições de ensino e de pesquisa, elas podem ter também como uma das funções o questionamento da própria estrutura da sociedade. Inclusive a estrutura social, econômica. Qual empresa vai financiar um estudo crítico ao capitalismo?
Pois nenhuma, é. A não ser que não se chame empresa.
Pois é, né? Por isso que o Estado deve existir, por isso que o Estado, a sociedade, eu não estou dizendo que o Estado tem que existir em si, né? Mas por isso que dentro da sociedade que a gente vive, a estrutura estatal, ela serve também para financiar estudos que critiquem a própria existência dessa estrutura estatal, tá?
Gente, nem o Jorge Soros iria financiar uma pesquisa nesse nível. Nem o Jorge Soros. Imagina nossas empresas brasileiras e as empresas estrangeiras que venham a se interessar pelas nossas universidades. Então, gente, é foda-se total. Não tem outra palavra.
É, o programa Projeto. Se fode aí.
É um nome melhor do que foda-se. Mas então é isso. Chegamos ao nosso terceiro bloco sobre, agora sim, o aniversário de 2 meses da Vaza Jato.
Que já passou um pouquinho, né, de 2 meses.
Esse mêsversário é uma coisa tão maravilhosa, cara. Não, tipo, da Vaza Jato, mas eu acho o termo maravilhoso.
Ah, passou um pouquinho, mas ainda dá pra celebrar, né? Aquela coisa de...
Dá, compra aquele bolo requentado, valzinho.
Exatamente, não tem problema. E temos novidades, não temos? Porque nos últimos dias parece que 4 hackers super perigosos, um deles inclusive sob a alcunha de Vermelho, foram presos, não, nem todos foram presos, né? Mas temos 4 expedições aí de prisão, é assim que fala?
Mandado de prisão. Foram, os 4 foram presos, né?
Ah, então, desculpa, tava tudo certo, então os 4 foram presos, é isso aí, eu acho que essa é a última.
Em qual
novidade,
cidade? Qual cidade?
É, acho que eles são de Araraquara, né, pelo menos a maioria deles, e eu acho que 1 ou 2 prisões foram feitas lá.
Ah, vocês estão ligados que Araraquara é uma grande produtora de laranjas, né?
Pois
ah,
é.
Ah, sim, nós temos esse detalhe aí.
Assim
importante.
Como o Palácio do Planalto.
Exatamente. Só piadas que machucam o nosso coração, essa que eu gosto.
É, mas pelo menos a gente tem um intercept aí, né, pra dar um calorzinho de vez em quando, deixar a gente emocionado no sentido só de ansioso e angustiado e querendo saber os próximos capítulos.
Mas é foda que não muda nada, né, cara? Eu tava até com uma certa esperança quando saíram as primeiras matérias do Intercept, aquele pacotão do final de semana, que foi tipo, what? O que que tá acontecendo? E aí na segunda-feira eu cheguei no trabalho e tipo, ah, é, saiu, né? Aí gente falando que não achava nada demais e, enfim, dá aquela desanimada braba. Mas pelo menos nessa matéria do Intercept que saiu no dia 9 de julho, né, que falando justamente desse mês da Vaza Jato, eles falam que 58% dos brasileiros acreditam que essas conversas do Moro com os procuradores são inadequadas. E que entre os jovens, né, uma faixa de 16 a 24 anos, 73% desaprova. Então, assim, a gente fica com a sensação de que nada está mudando, realmente nada está mudando oficialmente, mas pelo menos o descontentamento com essas pessoas envolvidas com o nosso queridíssimo governo está por aí. Então, eu fiquei meio perdida porque eu não lembro mais o que eu falei, eu estou com sono.
Não, mas já é alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo, as pessoas pelo menos não estão tão felizes quanto antigamente, não é?
É, as pessoas estão irritadas.
Aquela... Não, eu não sei se vocês viram, mas ontem saiu... Ontem, desculpa. É, vou começar de novo. Eu não sei se vocês viram, mas saiu matéria com... Tudo bem, é com o Seu Jorge. Mas, sei lá, eu achava que o Seu Jorge era uma pessoa mais sensata. Ele falando que 6 meses de governo não dava pra ter nenhuma conclusão. Você não podia tirar nenhuma conclusão com 6 meses de governo. Porra, 6 meses. O que mudou de 6 meses pra cá? Desemprego, o que aconteceu? Né? Enfim.
Enfim.
É só merda na nossa cabeça, a gente só toma porrada dia por dia e...
Importante nesse momento é a gente ver o que oficialmente está acontecendo, né? A gente está vendo uma tentativa aí de banalizar todas essas atitudes, todas essas falas, todas essas conversas, e também um ataque expresso à imprensa, né? E aos jornalistas, inclusive, quanto pessoas estão envolvidas com esse vazamento. Rodrigo, conta para a gente. Por que isso está acontecendo, nosso analista?
Eu acho que o Manuel Castells, na verdade, né, que a gente estava falando no início, ele deu algumas pistas, né, na fala dele. O que acontece é que a gente, de fato, tem um ambiente de destruição paulatina do processo democrático. Democrático também, entre aspas, né, porque... Não sei se já existiu, de fato, democracia dentro do Estado brasileiro. Mas os mínimos, as mínimas... Pois é. As mínimas bases que a sociedade brasileira construiu a partir da Constituição de 88 estão sendo minadas numa velocidade muito grande desde 2016, né? Com o golpe e com todo o processo, que foi o processo eleitoral... posteriormente, né, o próprio engavetamento dos problemas do Michel Temer, a forma como a retirada de direitos tem sido um processo constante e abrupto, e como que as eleições aconteceram a partir desse clima criado pela Lava Jato, a prisão do Lula sem provas, num processo injusto, a eleição do Bolsonaro, a ida do Sérgio Moro para o governo do Bolsonaro e a descoberta da ilegalidade do processo através do vazamento, dos vazamentos da Vaza Jato.
Esses últimos anos estão foda, hein?
Então, o que se vê agora, né, é enquanto esse vazamento, né, ele acontece de uma forma mais... que vai no cerne daquilo que a Lava Jato... buscava representar, uma luta contra a corrupção, e você tem áudios agora e falas do Deltan, por exemplo, mostrando que ele estava também interessado em dinheiro, em enriquecimento, como que ele falava com o Moro a respeito disso. Uhum. Então se montou, está se montando dentro do Ministério da Justiça, é o que me parece, uma operação para... abafar esse tipo de coisa, né? Porque todo o problema hoje para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça e para determinados grupos de comunicação não é o conteúdo das falas do grupo da Lava Jato, mas o vazamento. Exatamente, o que é uma inversão total, por exemplo, da abordagem em relação ao vazamento do telefonema da Dilma para o Lula.
Dilma. Né? Uhum. Nossa, sem dúvida.
Então, você cria todo um ambiente no qual o problema a ser investigado não é a corrupção da Lava Jato, mas sim a forma como essas conversas foram obtidas. E agora você tem a prisão de 4 pessoas, né, supostamente hackers. O tal do Walter Delegatti chegou a confessar que... aparentemente ele que deu as informações para o Intercept e tal, mas isso não foi confirmado pelo Glenn, e o próprio advogado do Walter, o tal do Vermelho, né, que é um cara, que é um golpista, assim, que dá clona cartão de crédito, esse tipo de coisa, já foi condenado, o próprio advogado dele disse que ele não é uma pessoa totalmente... saudável do ponto de vista mental,
consciente.
Né? Então, eu não sei.
Quem é também, né? Não dá pra julgar tanto.
Eu também não sei se é verdade, porque o cara já foi, inclusive, condenado.
O cara é advogado.
Por vários crimes e tal. De qualquer maneira, você tem o Sérgio Moro e o chefe dele, né? O Bolsonaro, falando em segurança nacional, eu não sei se eles vão invocar a lei de segurança nacional para poder intervir no Intercept, né, para interceptar o Intercept, mas enfim,
Uma ironia que a gente não apoia.
É.
Pior que chamar a entidade Segurança Nacional é colocar pra gente assistir o filme Segurança Nacional, que é um filme horroroso. Sério, eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, e eu apoio completamente o cinema brasileiro. Não achem que isso é
mas papo será
que barra cinema brasileiro.
Barra Polícia Federal, a lei é para todos.
Rodrigo, esse eu não vi, porque eu tenho algum amor pela minha alma.
E pelas minhas vistas, não é?
Exatamente.
Mas enfim, me parece, cara, que a gente está numa escalada autoritária, e o Sérgio Moro, a coisa que me deixa mais absurdado é que o Sérgio Moro, ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal, comandando a investigação sobre ele fatos mesmo que interessam particularmente a ele, o que é inédito, assim, no mundo chamado livre, entre aspas, de novo, uma coisa que eu nunca vi de tão absurdo, e isso é dado como algo normal. Sim, não existe
na
um
verdade,
questionamento
isso não é
nem, da
isso
grande
nem entra
imprensa.
Em que, não entra em questão, exatamente, né? Não existe um questionamento.
Pois é.
Sim, nós não, não vivemos num estado de normalidade democrática de jeito nenhum. Sim. Isso já era óbvio, mas agora isso está líquido.
Sim, tá rolando um contorcionismo da realidade, cara. É assustador, você
é
não
aquele,
sabe...
É o meme do Cebolinha e do pai dele correndo para um lado e para o outro, gritando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei.
Cara, é foda.
Acho
como
que a
diria,
gente...
Como diria o nosso querido Belchior, a minha alucinação é viver o dia a dia, cara. Tá foda. Não tá fácil.
Poxa,
não,
eu ia falar pra gente encerrar mais feliz com a memória do Cebolinha e do pai dele.
Ah,
acho
não.
Que o Belchior foi mais pesado.
Ah, sei lá, o Eduardo resolve na edição depois.
Ah.
Bota um ô, sorriso
cachorro.
Aqui.
Olha o Anel encerrando o programa, também serve. Bom, fica por aqui o nosso plantão número 5. Agora sim eu dei o número, porque eu quis, meu coração mandou.
Tudo bem.
E contamos aí com... Com o quê? Contamos com o quê? Contamos com fatos que vocês gostem desse episódio.
E que vocês não desistam da gente por a gente não ter periodicidade. A gente existe em um espaço-tempo diferenciado.
Isso
hashtag
aí.
Diferenciados. É isso,
beijo,
galera.
Beijo. Tchau,
beijo
tchau.
Nas crianças. Não desistam da gente. Escutem o Passadorama repetidamente até os ouvidos de vocês sangrarem.
Isso
boa
aí.
Noite. Boa sorte. É nóis.